Você está ouvindo mpb.com/daio.
Voltando aqui, mpb.com/daio, falando tudo sobre a música popular brasileira e, como sempre, no segundo bloco eu trago um convidado, um compositor, um músico, um artista paranaense. E hoje ao meu lado está aqui comigo Serginho Albá, grande amigo de long, long time.
Muito long tempo, hein, Daio?
Prazer, meu amigo.
Pô, obrigado pelo convite aí, legal.
A gente estava falando aqui em off de quanto tempo a gente se conhece e a gente acabou relembrando do Prata da Casa.
Sim, no Cefet.
Do Cefet. Que ano que foi isso, você lembra?
Cara, isso é 83, 84, por aí. Que foi quando eu estava começando a tocar. Eu tocava violão, aí comecei isso a tocar clarinete.
Foi exatamente 83, 84.
Esse projeto, se não me engano, era do professor Miranda, né?
Eu acho que era isso daí.
Futuramente foi Prata presidente do Paraná Clube.
Exatamente.
Eu devo muito ao professor Miranda, eu sempre lembro dele, assim, porque esse projeto aí, não só eu, mas uma geração de músicos que viraram músicos até hoje, né?
A gente tem tantos para citar ali. Temos. Glauco Souter. O Luciano.
Luciano Bassano.
Luciano Rosa era ali.
Sim, sim.
Arte Manha.
É verdade.
E o Glauco, lembra disso?
Lembro.
Pô, amigo, mas falando disso, vamos começar a falar de você. Me fale primeiro, vamos falar ali do início, de onde que você é, se você é curitibano mesmo.
Eu sou curitibano.
Da onde que você nasceu, qual bairro?
Eu nasci, já morava no centro ali, na Visconde com a 15.
E daí começou
com a Tibagi.
Ali no centro.
E depois fui para a Pracinha do Atlético. Foi onde passei minha infância.
Mas
eu fui ali na Engenheiro Rebouças, atravessava o Brigadeiro, eu estava na Pracinha do Atlético. Lindo. A minha infância foi maravilhosa.
Por isso
ali
que você se tornou mais um dos milhões.
Não, mas a gente ia ver treino. Eu era assim.
Sensacional, eu lembro ali.
Ia ver Baixadinha Atlético antiga. E Toledo, quarta noite com chuva.
Subiu a gramadinha, ele já tava lá pra ver tudo estar.
Não, e jogando bola o dia inteiro, né? E tava brincando muito.
Que legal. Assim. Eu sempre pergunto, Sérgio, como sou arte educador, né? Eu acho que a música na escola é super importante.
Uhum.
Começou com você ali na escola também, onde você estudou, como é que se, ou alguém da família, como é que entrou a música para você?
Olha, a minha mãe é professora de piano e ela já dava algumas aulinhas quando a gente era criança, assim, mas não levava muito a sério, né? Daí porque tinha um piano em casa. E o meu pai é um cara que toca instrumentos de ouvido, assim, né? Ele pega um instrumento, ele pega um piano, ele vai tirar uma música, ele vai pegar um violão, ele vai tirar alguma música, entendeu? Aquele cara, aquela obsessão. E, na verdade, eu tinha muitos instrumentos em casa. O fato de eu me tornar músico, né, já que você está falando assim do meu começo, para mim se deve muito a isso, a ter instrumento em casa, que é uma coisa assim que você vai manuseando.
Contente
e a outra, eu tive, já no começo, eu já tive um ambiente musical. Então, meus amigos eram músicos e eu já tinha grupos para tocar. Então eu devo muito ao meu começo esses dois fatores, entende? De você estar com essa possibilidade de ter os instrumentos, porque muitas vezes alguém não consegue estudar porque não tem um instrumento.
Exatamente.
Né? O próprio clarinete. Clarinete eu não conhecia o instrumento, como era o som, mas tinha um clarinete que era do meu avô em casa. Eu pegava e já ia tirando alguma coisa daquilo ali, eu tirava qualquer som, né?
Uhum.
Mas desperta essa curiosidade, né?
Mas você começou com violão, então é isso?
Eu comecei com violão erudito, estudei violão clássico há alguns anos. E, na verdade, o clarinete, como um instrumento mais exótico, digamos assim, no meio, todo mundo tocava violão lá, né?
É.
A galera me chamava pra tocar clarinete nas bandas, eu queria tocar violão. Mas aos poucos o clarinete foi tomando conta também pelo mercado, entende? Por ser uma coisa diferente. Cara, violão a gente já tem, toca clarinete.
E ali, como a gente estava falando no começo, no Prato da Casa, no Cefet, que daí veio aquela...
Foi, porque você
boom,
já
né?
tem... É, porque você tem... Porque muitas vezes eu vejo muitos casos de gente que acaba não se transformando em músicos profissionais por falta de ambiente mesmo. Porque eu tinha tudo digamos assim, para um facilitador, entende? Amigos que tocavam, daí tinha o grupo e a gente já tinha as apresentações. Se você bem lembra, era sempre com o auditório lotado, a galera vibrando, ou seja, era muito estímulo, entende, para a gente tocar. Né? Então eu sei que eu fiz parte de uns 3, 4 grupos lá. E quando tocava os Pratos da Casa, eu tocava a noite inteira, né?
Era muito legal.
Tocava com um monte de gente e tal.
E vinha esse lance que eu estudava no estadual e a gente migrava pra lá, porque no estadual também tinha os shows. E de lá, como eu falei, já tinha essa galera, Luciano.
Eu também tive envolvimento com a galera estadual, porque eu comecei. Daí quando eu comecei a estudar, fui procurar um professor de clarinete, eu comecei, entrei na banda do colégio estadual.
Ah, entrou lá.
Então eu estudava no colégio estadual. De clarineta, e tinha os festivais grandes,
sim,
né? No estadual era muito movimentado.
Nossa,
então você vê essa importância da escola ter também um teatro. Que tanto o estadual como o Cefet tem um teatro legal. Né? Como é importante isso? Né?
É muito, esses dias até eu estive novamente lá, ainda tem essa linha de arte que é super importante, que isso dá aquela motivação, né? Para pessoas interessar, seja por música, por arte em geral. E o estadual tinha o, como se falou, o teatro. E na minha época foi bem efervescente. Daí juntava com o seu pessoal lá do Prato da Casa. E nós fazíamos o nosso, tinha o Plínio, né? Que hoje roda o Brasil. Que é meu amigaço também. A gente fez muitos shows e fomos para vários festivais fora.
Sim.
De Cominão, até depois uma época a gente foi. E você estava lá no nesse de Cascavel, né?
Ah, sim, a
eu
gente foi
com
muito pro interior.
Uma música minha e do Plínio.
Isso, eu devo, nesse eu não me lembro com quem que eu fui, mas eu sempre acompanhei. E toquei bastante com o Plínio também.
É,
toquei,
verdade.
Toquei alguns anos com ele.
Não sei não se você estava tocando.
Talvez estivesse tocando com ele.
Era uma música nossa, muito legal. Você vê, a coisa vem de longe, né? Mas daí, seguindo em frente, daí como
bem,
é que
outra, você... outra coisa, porque daí, porque justamente um dos problemas... Na verdade, a questão do músico é a questão financeira, né? De digamos assim, de se firmar. E nesse caso, o que a gente está falando era tudo informal, né? Tudo isso não rolava dinheiro, né?
Nada.
Eu tocava. Isso, na verdade, foi uma preparação. Mas aí eu tive também a sorte de entrar logo na sequência que eu me formei do Cefet. Eu entrei na Belas Artes. E no terceiro ano da Belas Artes eu já entrei na Orquestra Sinfônica, né? Fiz lá, daí com isso começou, digamos assim, minha carreira profissional. Eu já comecei a dar aulas em Ponta Grossa e tocava na Orquestra Sinfônica do Paraná, toquei 4 anos. Então isso aí, digamos assim, foi bem, bem interessante.
E para chegar ali no conservatório de que você foi... Trabalhou muito tempo lá. Já foi em seguida? Como é que foi isso?
O conservatório foi desde que começou, 1993. Porque quando eu saí da Orquestra Sinfônica, no mesmo... Tudo, as coisas, digamos assim, tiveram sequências naturais, assim, né? Eu saindo da Orquestra Sinfônica, o Nhata montou a orquestra do conservatório. E fundou o conservatório e tudo, né? Então, daí entrei na orquestra do conservatório, que era antiga, a orquestra base de sopro, a base de corda. Antigamente era uma orquestra grande, com cordas e tal.
Hoje está de base de sopro
e a base de
cordas, né?
Ela foi dividida em 98. Aliás, fazemos 20 anos as duas orquestras esse ano, estamos comemorando.
E acompanhou muita gente grande.
Nossa,
né?
Muito, muito.
Fale um pouquinho dessa experiência.
Porque aí, a partir de quando o Roberto deixou o conservatório, a orquestra, eu assumi a orquestra em 2002. E mais ou menos a partir... E eu comecei com umas ideias da orquestra de sopro trabalhar programas mais específicos. Então, inclusive, um dos primeiros programas que eu fiz foi só músicas do lápis.
Nossa,
foi. Inclusive, convidei a Evanira para cantar, que era a cantora do lápis, digamos assim, né? Uma preferida, sabia toda ela. Foi um momento maravilhoso. Na sequência, a gente fez um concerto só com músicas do Valtel. E começamos com um projeto, quando a fundação do ICAC, a gente começou com uma outra estrutura na orquestra, e a gente começou a fazer shows com convidados. Aí, de lá pra cá, muita gente passou
muita
aqui,
gente.
Né? Da música instrumental, eu diria que os principais nomes no Brasil já passaram, que foi Nelson Aires, Teco Cardoso, Laércio de Freitas, Arrigo Barnabé, Vitor Santos, Proveta, Tiberês Varga. E há pouco tempo tocamos com o Egberto Gismonti.
Nossa. Tem nome aqui, não é brincadeira.
Muita gente. É, o último que eu vi vocês foi com o João Bosco.
O João Bosco foi com o Mano a Mano.
Mano a Mano.
Infelizmente, filho, a gente não fez com a orquestra ainda,
ah,
mas
é verdade.
Agora não. O contato está feito. A gente fez dois concertos já com o João Bosco.
É o Mano a Mano, lógico.
Nos demos muito bem com ele.
É. Já aproveitando essa minha gafe, já falando, como é que surgiu essa ideia de vocês tocarem junto ali, você, o Glauco e o Vina?
Bem, o Glauco é dessa época aí que nós estamos falando, sim, do Prata da Casa, tá aí. E eu nunca perdi o contato com o Glauco, assim. E em 2005, eu era curador da oficina de música, o Glauco foi chamado para trabalhar junto comigo, e a gente aí tinha aquelas reuniões burocráticas,
uhum.
E aí, pô, a gente ali, né, doido para tocar, a gente começou a tocar junto, os dois, então a gente chamou de Mano a Mano,
uhum.
E a gente chegou a fazer algumas apresentações e tal, mas sentia nas falta, assim, só baixo e clarinete, uhum. Não, oficina a gente como curador,
como
né?
Como curador.
E aí a gente montou esse grupo, é, esse duo, pra gente fazer um pouco de burocrático e tocar um pouquinho, né? E aí, em 2008, mais ou menos, a gente chamou o Vina pra dar, e não quisemos mudar o nome, como chamava Mano a Mano, ou duo, uhum. Que é uma coisa mais, digamos assim, normal, Mano a Mano.
Uhum.
Aí a gente não quis mudar o nome, colocamos pra Mano a Mano Trio. E aí, em 2008, a gente fundou o Mano a Mano Trio com o Vina.
Uhum.
E de lá pra cá fizemos bastante coisa também. Fomos pro Peru, fomos pra Itália, fomos pra Suíça.
Nossa, rodar.
É, muito legal.
E esse CD é o único que tem?
Não, a gente lançou um CD em 2010,
é,
que é Mano a Mano Trio, que não tinha o nome. E ano passado a gente lançou esse Mano a Mano Tripolar, que foi junto de um crowdfunding. A gente fez um catarse, né? Utilizou a plataforma do catarse.
Ah, tá.
E para conseguir viabilizar o CD, também com a ajuda da Trattori também. Que,
é, legal. Quer dizer que no terceiro bloco a gente vai encerrar o programa ouvindo uma música desse CD, que você indicou qual mesmo?
Eu coloquei o Upaneguinho, eu acho uma música emblemática, assim, a música total, que eu toco clarone. Que é um instrumento que eu tô bastante focado, assim, né? Com o clarinete baixo.
Baixo.
E esse arranjo, ele
quem
é bem...
Quem que
arranja? Arranjo é nosso. O Mano a Mano é um, digamos assim, é um grupo meio banda de garagem. A gente praticamente não escreve os arranjos, a gente gosta de tá tocando e sabe... Então, a gente, o que tem de música que a gente não gravou, não tocou, já esqueceu o arranjo, porque a gente vai, pega uma música, fica horas em cima
dela.
Eu andei
escutando ontem, um pouquinho no YouTube lá, umas coisas bem legais.
É, a gente vai...
E esse teu outro trabalho solo, daí é outro papo, né?
É, daí é o vertente do chorinho, é.
Muito legal.
Clarineteando.
Clarineteando. Lindo, cara.
O clarineteando foi um choros... que foram compostas para mim, assim, né? Então, o João Egashira fez o Albaquiano.
Olha, total, esse Albaquiano, hein?
O Mário Cé... Mário Cé, desculpa. Esqueci o nome dele. Silveira, lá de São Paulo. Quando soube que eu tava nesse projeto,
também
ele fez questão. Daí mandou um choro, fez um choro para mim, pro Albá. Daí tem o Julião, fez o Profeta do Choro. Na época eu andava com aquele cabelão, aquela barbona, né, ganhei esse apelido do Julião.
Que demais, e quem tá tocando com você?
Aqui é o Tizil, sete cordas, Daniel Milhavaca, bandolim, e a Cris Loureiro, pandeiro.
Pô, vamos ouvir uma?
Vamos ouvir, eu acho emblemática a música do Valtel Branco, que ele fez pra mim, chama Seguro Sérgio.
Seguro Sérgio.
É uma história bem legal, assim, que ele tinha lá um choro, eu toquei bastante com o Valtel, né, na época. E aí peguei essa partitura numa quinta-feira e a gente tocava quase todas as sextas ali no Tuc, num programa com o Valtel. E eu cheguei no outro dia com o choro de cor. Esse choro não foi dedicado pra mim, ele não fez, entende? Ele dedicou depois. Era um choro que ele tinha assim, escrito à mão.
Stand-by.
E, cara, era um choro que dava muito pro clarinete, assim.
Que
e
show.
E aí foi muito legal.
Vamos história. Ouvir então, hein? Já volta.
Segura, Sérgio.
Segura. Thank you. Legal, ouvimos aí, segurando o Sérgio demais com o Valtel. Pô, que honra, né? Aliás, todos os amigos, né? Pô, uhum. Fazendo pra você é sensacional ali, né?
É, foi um momento muito interessante.
E o trabalho, o encarte todo me chamou a atenção, muito bonito. Mas me fale pra enxar, pra encontrar, como é que a gente faz?
O clarinetiano tem nas mídias aí, no iTunes, né? Se você colocar Spotify, ele já tá. O do Mano a Mano também tem. Uhum. Esses dois CDs, eles estão bem, digamos assim, assessorados na mídia. Agora, se for, entra em contato com a gente aí, né? No Facebook e tal. E aí Jalbar. A gente consegue alguns CDs físicos, né?
É também. Legal.
Tem gente que gosta.
Eu acho
os encartes importante. São maravilhosos. Esse encarte é da Adriana Alegria.
É isso que eu falei, né?
Junto com o Gilson Camargo.
Físico. É. Adriana Alegria é uma craque, né? Fez o Jarcinha.
É, ela tem feito muito, muito trabalho.
Bacana.
Sempre gosto de trabalhar com ela.
É, porque é legal ter o físico pra você pegar. Sim. E shows, tá tendo, tá rolando? O que você me diz aí? O que que tá...
Olha, a gente tá com alguns projetos aí. Esse ano a orquestra vai fazer... Como faz fazer os 20 anos junto com a Orquestra de Cordas? No dia 23 de abril, a gente vai fazer um encontro das duas orquestras tocando Pixinguinha. Putz. Arranjos do Pixinguinha.
Ser aonde?
Vai ser ali no conservatório mesmo, à noite, uma segunda-feira à noite, uma data que você não pode dizer que você está fazendo alguma coisa.
Está ouvindo meu programa. Mas sensacional,
legal.
Eu vou divulgar aí, dia 23 de abril.
Dia 23 de abril. E a gente tem um lançamento do sétimo produto fonográfico da Orquestra Base de Sopro, que é um CD... da orquestra tocando músicas do Ginga com a cantora Isabel Padovani. Então nós estamos em fase de finalização do CD, lá a partir de junho vamos estar lançando esse CD.
Mas legal, e como é importante essa orquestra, né? Até eu estava esses dias, eu fui convidado para ir ver o ensaio da orquestra Paz de Cordas, meus amigos lá, o grande João, que também já confirmou que vai vir no meu programa.
Legal.
Ele estava com a Jane Duboc. Pô, eu acho como é importante para a gente, né, para a nossa cena curitibana, receber esses músicos e essa orquestra dar esse suporte, eu acho muito legal.
Sim, sim. Isso é muito importante, inclusive para a visão. Porque realmente, vamos falar, né? A gente não é conhecido, né? Lá no Rio, São Paulo, realmente o pessoal se fecha nesse mundo e acaba que a gente não... Uhum. Então, o que a gente vê dos artistas que vêm de lá, desses grandes nomes, como o próprio Egberto, o Paulinho da Viola, quando veio tocar com a Orquestra de Cordas, você vê que eles têm quase que um susto também de ver a qualidade que a gente tem aqui dos grupos, né? Isso é muito legal.
Muito.
E acabam rolando outras parcerias, né?
Legal. Pô, Sérgio, só tenho a agradecer a tua vinda aqui no meu programa.
Imagina,
falar de música.
Pra mim é um prazer. Tamo aí, tamo junto. Sucesso pro programa aí.
Obrigado. É isso daí. Falei com o Sérgio Albao. Assunto, nós teremos aqui mais uns dois programas. Muito legal. Já voltamos com mpb.com/daio.
mpb.com/daio volta já.